agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar. Estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto. Eu sou o Luiz Eduardo e hoje estaremos trazendo uma discussão importante para a nossa sociedade, para o nosso ouvinte. Durante o mês de setembro foi comemorado o 10º ano da campanha Mês Mundial da Doença de Alzheimer. É uma iniciativa global que objetiva aumentar a conscientização das pessoas e desafiar o estigma e a desinformação que envolvem essa doença, né, que é uma doença neurodegenerativa que pode causar a demência, né? Em 21 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e, particularmente nesse ano, né, a campanha em todo o mundo objetiva chamar a atenção das pessoas para os alertas de demência, né, incentivando aí as pessoas a buscar informações, aconselhamento, bem como encontrar apoio nas associações que contemplam as famílias que têm um ente com doença de Alzheimer. Na cidade de São Carlos, existe a Associação Brasileira do Alzheimer, a ABRAS, que tem aqui em São Carlos uma subsede, que é gerenciada pela Ana Trombella, que é a nossa convidada no dia de hoje, que vai falar um pouquinho. Vai se apresentar primeiramente e falar das ações que foram feitas aí durante o mês de setembro, né, com relação a essa campanha, essa iniciativa global de conscientização das pessoas com relação à doença de Alzheimer. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa, se apresente para o nosso ouvinte. Bom dia.
Meu nome é Ana Cláudia, sou terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Federal de São Carlos. Fiz mestrado também aqui na Federal, em Educação Especial. Depois eu comecei a trabalhar na Unimed. Eu trabalhava no Departamento de Assistência Domiciliar e Medicina Preventiva. Foi quando eu comecei a ter contato maior aí com idosos, né, dependentes e seus cuidadores. E aí esse tema com certeza assim, me encantou, né? Pensar em quais as propostas, quais as intervenções possíveis para aliviar o sofrimento daqueles cuidadores, né? Que muitas vezes são familiares, muitas vezes idosos cuidando de outros idosos, e quais as necessidades deles, né? Então, isso foi movendo aí todo o departamento também para a gente pensar em ações voltadas a esse público. Então, já existiam, né, algumas palestras, alguns grupos ali da Unimed mesmo, para atender essa clientela. E aí eu vim compor, né, somar esse grupo. Então foi muito, uma experiência muito rica e que até, na verdade, eu fui fazendo também uma parceria aí com a Federal, com a professora doutora Silvia Zen, que é do Departamento de Enfermagem. Então sempre a gente estava também coletando dados, né, para pesquisa, especialmente relacionados a sobrecarga de cuidadores, na maioria deles, né, são filhas ou esposas e que acabam exercendo essa função de forma solitária, né, o que mais a gente via é que muitas famílias, né, esses pais que muitas vezes tinham 3, 4 filhos, mas uma só que assumia essa função. Então, o que fazer por eles, né? Então, além de ter esses grupos de apoio, né, que a gente proporcionava orientações acerca dos cuidados em geral, né, das várias áreas, né? Então, que nós sempre tivemos a equipe multidisciplinar, então a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional e as diversas especialidades médicas, né, para dar esse suporte, para que esse cuidado fosse exercido da melhor maneira possível. A primeira coisa que a gente sempre entende é que se a pessoa tiver conhecimento, ela consegue exercer a função de uma forma melhor, né? E não só isso, mas o apoio, né? Então, que muitas vezes a gente dava, né, essa escuta, né, ao idoso, ao familiar que estava com dúvidas, que estava em sofrimento, por exercer essa função. Então, foi um trabalho muito rico, que aí em 2013 eu fui conhecer também o trabalho da Abras, né, que o Dr. Pietro de Santos, que é um médico psicogeriatra, ele que trouxe a Abras para São Carlos. A Abras é nacional, né, tem várias em todos os estados aí do Brasil, e ele trouxe aqui para São Carlos também. Então, ele no, na época era ele e a Francine de Grotti, que é fisioterapeuta. E aí comecei a compor essa equipe aí com eles também, e na verdade nós somamos o trabalho da Unimed com o da Abras. Fizemos essa parceria e desenvolvendo cada vez mais, né, estudos, cada vez mais grupos, mais ações para atender essa clientela. Em 2016, eu acabei assumindo a coordenação da Abras São Carlos, e junto, né, com uma equipe também, que é o Samir, da Santa Casa, que ele é gestor de recursos humanos, o Ever, que era da área de comunicação também, que era da Santa Casa, a Francine, que permaneceu, e a gente foi incluindo mais outras pessoas aí para a equipe, e começamos a fazer essas reuniões no auditório da Santa Casa, porque justamente nessa época também eu tinha saído da Unimed, então a gente continuou fazendo essas ações específicas da Abras São Carlos em parceria com a Santa Casa, porque também eles tinham o serviço, né, de assistência domiciliar do SUS, que também tinha uma equipe também importante para dar assistência a essa clientela. Então, o convite era para a população em geral, para profissionais, para técnicos de enfermagem, estudantes, interessados em participar. Então, sempre essas reuniões foram gratuitas, elas aconteciam uma vez por mês e com esse mesmo enfoque, né, que é o enfoque da Abras, na verdade, né, essa missão de orientar, de transmitir conhecimento, de dar o suporte, de mostrar quais os serviços que tem na cidade, né, o que existe de assistência para o paciente, para o cuidador. Então, a gente sempre trazer informações nesse sentido e tentar viabilizar, né, esse cuidado, assim, mais viabilizar o cuidado, que eu digo, no sentido assim, do que é possível fazer, como fazer, né, como que a gente pode organizar o ambiente, como que a gente pode dar mais informação para esse cuidador, como que a gente pode tentar, né, orientar, incluir mais a família, conseguir mais uma rede de apoio mais sólida, né, para que essa função seja exercida e não aconteça do adoecimento do cuidador, que infelizmente é um fator que é muito comum, né, a pessoa acaba dedicando tanto ali da sua vida e deixa a sua saúde física, mental de lado, né, muitas vezes ela tem que deixar o trabalho para poder exercer a função. Então, assim, o quanto que de suporte que a gente, de quanto de orientação que a gente pode passar para aliviar um pouco esse cuidado. Eu sempre falo que, às vezes, tem estratégias tão simples, né, para manejar, por exemplo, um momento de estresse ali no banho, ou aquela, o que é comum, né, agitação na síndrome do pôr do sol, né, quando vai no pôr do sol, a pessoa vai ficando mais agitada, mais irritada, aí ela fala mais que ela quer ir para a casa dela, sendo que ela está na casa dela, enfim. Como lidar com esse momento, tá? Então, são muitas orientações, muitas dicas que a gente dá que facilitam muito essa vivência, tá? Como organizar esse dia a dia dessa pessoa para que ela tenha uma ocupação em algo que seja do interesse dela, que seja significativo para ela, né? E como mantê-la funcionando no seu ambiente pelo maior tempo possível. Então, aquela dona de casa, por exemplo, que costumava cozinhar para a família inteira, não dá mais para ser para a família inteira, mas dá para ser para ela, para o esposo, para mais um membro da família, mas ela pode continuar a exercer uma função que ela sempre gostou. Como que isso pode ser feito? Precisa de adaptação, precisa dessa supervisão constante. O que que é necessário? Então, quando o cuidador tem condições também de falar tudo isso para a gente, a equipe tem várias orientações para transmitir. E isso alivia muito esse dia a dia, né? Diminui muito o estresse e a sobrecarga. E preserva mais a saúde física e emocional desse cuidador. Em função da pandemia, essas reuniões tiveram que ser interrompidas, né? Nós não voltamos ainda na modalidade presencial. Isso está previsto para o ano que vem, em fevereiro. Mas logo que aconteceu, né, essa necessidade do isolamento, do distanciamento social, Nós mantivemos as nossas ações aí como grupos online. Então, desde março de 2020, o último encontro presencial foi no início de março, e depois, quando foi decretada, né, realmente essa necessidade aí desse isolamento, a gente passou para reuniões em março mesmo, em grupos de apoio online. E fazemos isso até hoje.
Bem, Ana, então explica para a gente o que é a doença de Alzheimer, quais são os seus sinais mais significativos, né, e quais são as maneiras de se prevenir a doença.
Então, a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. Infelizmente, ainda não tem cura, mas tem tratamento. Então, o que a gente sempre batalha por isso? Eu tenho que fazer, sim, tratamento medicamentoso, não medicamentoso, para essa doença que acomete as funções mentais. Né? Então, ela acomete a memória, a atenção, as funções de planejamento, de raciocínio. Ela acomete também o comportamento, então ela altera, né? É uma pessoa que às vezes fala assim, nossa, ele era tão tranquilo, agora ele está um pouco agitado, ou está mais nervoso, ou o contrário, né? Nossa, ele está mais quieto, mais apático. Então, o que normalmente acontece, né? A própria pessoa, ou quem convive com ela, relata esses esquecimentos assim, olha, eu conversei com ela, eu dei um recado, ela esqueceu, ela nem lembrou o que nós falamos, ela não lembra onde ela guardou as chaves, ela não lembra se ela trancou a porta, ela nem lembrou que ela tinha um compromisso hoje cedo, às vezes ela se perde na hora de organizar a própria medicação dela, não sabe se tomou, se não tomou, tem dificuldade às vezes em lidar com dinheiro, né? Então acaba se perdendo aí nas contas. Então, eu não posso falar que ela exclusivamente ela comete a memória, porque tem as apresentações também da doença de Alzheimer, que as principais funções, ela comete mais a linguagem, essa função de cálculo, essa função às vezes de eu falar assim, nossa, eu não tô me localizando muito onde eu estou, né? Então, aquela questão assim de, às vezes eu fui para um determinado lugar e eu não estava reconhecendo, eu fui para um bairro que para mim parece que eu nunca tinha ido, sendo que eu conhecia, tá? Então, o que é importante? Quando a pessoa ou quem convive com ela percebe alguma alteração, a alteração, o que eu digo que é? Eu sei que minha mãe, ela é assim, o que eu falo com ela, ela lembra, ela conversa, ela está sempre né, alegre, e eu comecei a perceber mudança, né? Então, aí já é um fator assim, de alerta para mim, né? Eu tenho que acender esse alerta aí para eu falar, deixa eu procurar ajuda. Então, aí eu vou perguntar para o médico, o que está acontecendo com a minha mãe? É algo que, de fato, é um processo demencial que está em curso? Ou pode ser uma outra questão? De repente, ela está com uma, por exemplo, com a vitamina B12 baixa? Não vai ter alteração cognitiva? Às vezes, ela está no estado mais depressivo? Vai ter alteração, né, da memória, da atenção? Então, elevar essa informação. Não fica achando que o esquecimento faz parte do processo natural, normal do envelhecimento, tá? Que isso é uma grande questão, muito importante. As pessoas deixam de buscar ajuda porque elas falam, não, ele já está envelhecendo, é normal ele esquecer. Não, vamos buscar ajuda porque quanto mais cedo eu buscar um tratamento, melhor eu tenho em ganho de qualidade de vida, né? Porque se eu tô, faz de conta assim, eu tô hoje com 70 anos, eu percebi uma alteração, eu procuro um médico, ele vai direcionar. Primeiro que ele vai saber essa história clínica, né, o que o paciente fala, o que o familiar fala, vai pedir alguns exames laboratoriais para ver se existe alguma questão que possa explicar esse déficit. E também ele pode pedir o exame de imagem, que normalmente é para descartar outras questões, tá? É muito comum de acontecer, assim, às vezes nesse próprio exame de imagem, tem muitos médicos falam assim, nossa, olha quantas pequenas isquemias que foram acontecendo ao longo da vida, que a pessoa nem sabia, mas que isso ao longo do tempo, esse conjunto todo no cérebro, ele altera, assim, né, os processos mentais. Como pode acontecer também, de repente ele faz essa ressonância magnética, essa tomografia, e ele vai ver que, olha, nossa, a senhora teve um trauma importante que, na verdade, ninguém nem tinha visto isso, né? Mas existe uma lesão ali, ela pode explicar uma alteração agora? Então, o médico vai avaliar tudo isso, a história clínica, os exames de imagem, os exames laboratoriais, tudo relato aí, né, de quem convive com a pessoa, porque o mais importante é falar isso também, olha, qual era o desempenho dela antes e como está agora, né? Ah, era meu pai que dirigia, que ele trabalhava, que ele tem um comércio, ele convivia com a família e agora, olha, ele... Volta e meia ele queixa que ele não sabe se ele trancou o carro, ele já comentou que ele se perde em algumas situações, o pessoal lá do comércio dele já percebeu que ele anda meio irritado, que ele esquece às vezes o que ele combina. Então, olha, é um conjunto de informações, tá? Que isso tem que ser levado para o médico. E aí, por quê? Porque se for identificado qualquer tipo de processo demencial, o médico vai iniciar o tratamento. E esse tratamento, ele é feito usando a medicação, adequada, e também o tratamento não farmacológico, que consiste em quê? É uma equipe multidisciplinar que normalmente ela vai trabalhar com estímulos mentais, ela vai pensar na atividade física dessa pessoa, porque tudo isso é muito importante para o cérebro. Então, estimulação mental, atividade física, uma nutrição adequada, né, os alimentos que são adequados, uma dieta equilibrada, alimentos saudáveis, como que está o sono dessa pessoa, se ela tem convivência social, né? Se ela mantém essa rede de contatos aí dela, e outros fatores somados ajudam esse cérebro a funcionar melhor. Como que está a casa dela? Como que ela exerce as funções dela do dia a dia? Ou esse senhor, o que ele faz em casa? O que essa família pode receber de orientação dessa equipe para que essa pessoa continue atuando no ambiente dela, seja em casa, seja no trabalho... onde ela atua, né, em convívio com as pessoas, para que ela mantenha o máximo possível de funcionalidade, exercendo as atividades que para ela são importantes, são prazerosas, e pelo maior tempo possível, porque isso tudo vai proporcionar muita estimulação, né? Então, se a gente for pensar, ele consegue diminuir a progressão da doença. Isso é evidência, tá? Científica, pesquisa. Então, são essas frentes todas que são importantes, e fora isso, como que esse cuidador também tem que ser assistido para que em cada fase da doença ele tenha essa compreensão do que esperar, do que é comum acontecer, porque também é muito normal, assim, a gente ouvir a pessoa falar assim, nossa, de manhã ela tinha esquecido algumas coisas, agora à tarde ela estava ótima, será que de manhã ela estava fingindo? Tá? Não, acontece isso na doença, tá? Mas aí para o cuidador tem situações que ele se sente assim, enganado, né? E aí como ele vai reagir diante disso? Aí que é o problema. Então, se ele acha que ele está sendo enganado, ele vai falar de uma outra maneira com essa pessoa. E provavelmente eles vão entrar em discussão. Isso não vai ajudar nem uma pessoa e nem a outra, pelo contrário. Tá? Então a gente precisa muito falar em como deixar esse ambiente tranquilo, esse ambiente agradável para quem convive ali dentro, né? Que tipo de atividade pode ser feita nesse ambiente para estimular ao máximo as capacidades que essa pessoa tem. Então, uma coisa que eu deixei de falar que é fundamental, além dessa avaliação médica, né, tem a equipe multiprofissional, ela tem os protocolos todos de avaliação. Né? Então, ela também vai saber falar, olha, o que esse idoso, o que eu espero desse idoso para essa faixa de idade, para esse nível de escolaridade, para essa ocupação que ele tem, o que eu espero de desempenho dele. E aí, por exemplo, ela vai trabalhar estimulando essas funções que ela percebeu que estão deficitárias, valorizando essas que estão já bem, né, essas habilidades todas que ele tem. Então, tem muitos casos também que é solicitada uma avaliação neuropsicológica, né, para fazer uma avaliação mais aprofundada do perfil neuropsicológico dessa pessoa. Então, temos muito a fazer. O tratamento, a doença, como eu falei, não tem cura, mas tem muito a fazer de tratamento.
E para a pessoa que tem um familiar com Alzheimer, que importância tem informações atualizadas sobre a doença para que as pessoas consigam aí aprimorar os seus cuidados e... E quais são as estratégias aí que a Associação Brasileira do Alzheimer, aqui em São Carlos, utiliza aí para alcançar esse objetivo de levar informações atualizadas e de ajudar as pessoas, os cuidadores, né, desses doentes a terem aí sucesso na sua empreitada, né, e também como proporcionar aí essas pessoas doentes e cuidadores, né, uma melhor qualidade de vida no enfrentamento aí dessa doença.
A importância, né, das informações atualizadas sobre a doença é que dá mais credibilidade, né, para a família, para o profissional e também para dar aquela segurança, né, o que, que tem muitas pesquisas, né, em torno aí do tema, né, da doença de Alzheimer e de outras demências. Então, o que, que é possível fazer? Eu acho que as pessoas, não só o paciente, mas os familiares, eles têm sede, né, dessa informação, né? O que, que é possível? Tem como eu ter uma estratégia, tem uma medicação nova, tem um outro tipo de tratamento, o que, que é possível fazer? Então, a Abras tem esse papel fundamental também, que é transmitir essas informações científicas, né, verdadeiras, de uma forma... Que as pessoas que vivem essa doença possam fazer uso dessa informação da melhor maneira possível para melhorar o seu dia a dia. E aí a Abras, ela usa os seus canais todos para isso, né? Então, tem a Abras Nacional, né? Então, tem o site da Abras, que é www.abras.org.br, é A-B-R-A-Z, que é o Abras. Tem o Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem as regionais todas, o país todo, tem as sub-regionais, né, que são as do interior de cada estado, tem grupos de apoio. Com a pandemia, né, infelizmente, a gente teve que reduzir as atividades, acaba sendo usada mais a modalidade online, mas a gente está conseguindo retornar as atividades presenciais com todo o protocolo, né, seguindo todas essas recomendações para ter segurança e com o número, né, estimado, enfim, de pessoas, enfim, todo esse cuidado. Mas as ações principais aí, tem várias frentes de trabalho, né, tem os canais de suporte. Então, quando a pessoa participa de um grupo, por exemplo, no momento que está sendo online, ela tem a possibilidade de colocar qual que é o maior problema que ela está vivenciando. Então, independente daquele tema em si, que está sendo aquele encontro, ela tem, por exemplo, no final desse encontro, ela tem como colocar, olha, estou com dificuldade nisso ou naquilo, ela recebe orientação, né, das pessoas que estão ali. Caso não seja atendida na hora, ela é respondida nessa essa queixa, depois é esclarecida. Então, nós temos esse papel, né, de levar informação, de dar o suporte, de direcionar para quais as modalidades aí de assistência, o que é possível, e como atender essa demanda, né? E também um papel fundamental, que é mobilizar para ter mais ações municipais, né? Então, que cada município, que o poder público também se mobilize para essa causa, né? O que, que ele pode fazer? O que, que ele pode fazer em termos de oferta aí de assistência, né? Desse diagnóstico precoce, né? Nós fizemos também, em colaboração com o ambulatório do Dr. Francisco Valle, que é o Ambulatório de Neurologia Cognitiva e Comportamental, nós fizemos uma parceria com ele. E eu, né, trabalho como colaboradora nesse ambulatório, que, na verdade, a gente vai retomar as ações aí no final desse mês. Mas, por exemplo, no ano passado, nós fizemos um mutirão de triagem cognitiva, né, para essas pessoas que são atendidas na rede básica, né, em unidade de saúde da família. Então, essas pessoas que apresentavam essas queixas, que passavam já com médicos da unidade de saúde da família, elas foram... receberam esse encaminhamento pela equipe do Dr. Francisco Valle. Essa equipe aplicou testes para justamente identificar quais os casos apresentam declínio cognitivo, quais os casos que já apresentam um processo demencial e em qual estágio esse processo demencial. E dali, o que vai ser feito, tá? Então, nós fizemos isso no final de 2019, no Centro de Referência do Idoso, que é da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Na época, né, nossa, foi um trabalho muito bonito ali, com a Glaziela Solfa, que lá é a secretária, e também com a Nilva, que é a coordenadora aí desse centro. Então, fizemos um mutirão lá e a intenção era continuar. E fizemos também um mutirão ali na Unidade de Saúde da Família, levantamos mais casos também ali, diagnosticados até casos que já estavam no processo já intermediário já, né? Que já, quando eu falo isso intermediário, é um caso que ele já estava assim há uns 4 anos já no processo demencial e que não tinha o diagnóstico ainda, não estava tomando a medicação ainda, não estava recebendo o atendimento que ele deveria, né? Também o não farmacológico. Então, esse nosso papel, né? De justamente buscar isso, o que essa população necessita, ela precisa sim, eu preciso saber, se eu tenho diabetes, eu preciso saber que eu preciso cuidar, eu não posso ficar sofrendo as consequências dessa minha glicemia alterada. Para a demência é a mesma coisa, só que a demência, a gente tem que lutar contra esse preconceito enorme que existe em torno da demência, né? Então, muitas pessoas, elas escondem. Muitas pensam que é normal do processo de envelhecimento. E muitas outras escondem, que não querem que as outras pessoas saibam, né? Então, só que aí, com isso, eu atraso o tratamento dessa pessoa. E aí, ela acaba não podendo atuar no ambiente dela como ela poderia caso ela tivesse tomando uma medicação específica para repor essa substância no cérebro, essa substância que está em falta, para ela receber as orientações da equipe multidisciplinar e todo o tratamento que pode ser feito. Então, aí se perde muito, né? A pessoa perde a independência com rapidez, né? Do que se ela tivesse recebendo atendimento de fato.
Que estratégia foi utilizada pela Abra São Carlos para conseguir divulgar as suas ações ou conseguir fazer alguma campanha durante o mês de setembro, que é o mês mundial da doença de Alzheimer? Explica aí para a gente o que você conseguiu realizar durante o mês de setembro, Ana.
Setembro é o mês mundial da doença de Alzheimer. O 21 de setembro é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. E isso acontece para quê? Para ter maior conscientização sobre essa doença, levar informação, buscar também mais ações aí, né, dos municípios, dos estados, da federação, um plano nacional, né, para cuidar dos, né, da demência. Então, tudo isso é muito importante. Há várias ações da nacional, das regionais, das subs, dos grupos de apoio, muita participação das pessoas. Fizemos aí a Jornada Paulista da Doença de Alzheimer, foi a 4ª edição. Do ano passado para esse, dobrou o número de participantes. Então, assim, a cada ano a gente vê que mais pessoas estão envolvidas e essas pessoas são cuidadores, são profissionais, são familiares, o público em geral. Então, isso é muito bom. Nós precisamos falar mais sobre a demência, nós precisamos diminuir o preconceito a respeito da demência, precisamos buscar ajuda, conhecer. É conhecer a demência, conhecer a doença de Alzheimer, saber o que fazer, como proceder. Então, isso foi fundamental. Tivemos muitas ações, assim, também, por exemplo, ações... teve uma ação muito bonita em Indaiatuba, que foi uma oficina, e que as pessoas aprenderam a fazer. Era uma oficina de origami, por exemplo, mas ali teve oficina de origami, teve o cuidado todo de alongamento, de o que, que eu posso fazer, quais as posturas que eu devo adotar no meu dia a dia para não prejudicar minha coluna quando eu cuido de um paciente. Então, é alongamento, é relaxamento, o cuidado, né, com o aspecto físico. Então, foi um sucesso, né? E essa interação que estava também fazendo muita falta, né, entre as pessoas, respeitando todo o protocolo, obviamente, por estarmos ainda na pandemia. Então, esse tipo de ação. Teve ação, por exemplo, de sub, que fez um grupo, né, com musicoterapia. Teve outro que trouxe pessoas de outros estados para falar e falar de vários aspectos aí da doença. A própria Nacional tem trazido muito, feito lives mensais, e que quem fala nessa live é justamente a pessoa que tem a doença de Alzheimer. Então, até a próxima, vai acontecer agora na terça-feira, tem essa live da Nacional, que aí tem essa pessoa com Alzheimer, tem os familiares dele para justamente falarem como que é essa vivência. Então, para trazer mais próximo a gente, o que que acontece, né? Na versão do próprio pessoa que vive a demência. E como que é o familiar, quais os desafios dele diário, que ele tem enfrentado. Então isso ajuda muito, porque quando uma pessoa ela assiste, ela fala, nossa, ela se identifica, ela fala, nossa, eu também passo por isso na minha casa, eu também tenho essa dificuldade. Por exemplo, quando ele briga comigo que ele não está na casa dele, não adianta eu falar que ele está, e de fato não adianta. Então, se naquele momento ele não está se reconhecendo na casa dele, não adianta eu falar, olha aqui, esse quadro é seu, essa cama é sua. Não. O que seria o mais apropriado seria, olha, espera só um minutinho, eu só vou jantar, eu vou tomar banho, depois eu vou te levar para sua casa. E aí eu envolvo ele numa outra atividade, de repente eu levo ele para ver alguma coisa dentro da própria casa, que aí vai distrair ele daquele pensamento que ele estava e ele se acalma. Tem situações que isso leva muito mais tempo, tá? Mas se eu recebo orientação, eu já recebo essa orientação em relação a várias possibilidades que eu tenho para lidar com esse problema que eu estou vivendo, tá? Então, participar dos grupos é fundamental, porque eu posso nem estar vivendo aquilo naquele momento, mas eu já fico com aquela ideia, opa, quando acontecer eu sei onde procurar. Ou eu estou vivendo isso, eu tenho agido dessa forma, mas não está adiantando. E olha, da maneira como eles estão falando ali, eu vou testar, deixa eu ver se ajuda. Então, eu vou ampliando essas possibilidades de cuidado. Outra inovação que houve também foi a Abração Carlos, ela criou o programa Abraça Responde, desde o final do ano passado. Então, o que foi isso, né? É chamado um profissional da saúde para ir até o rádio, que foi essa parceria com a Rádio Clube FM, o programa do Carlinhos Lima. As pessoas, então, enviam questões para o WhatsApp da Abração Carlos ou para o Instagram, que é @abraçãocarlos. Tem o Facebook também. O WhatsApp da Abração Carlos é 996019075. Então, a pessoa envia sua dúvida para esse número, que é o da Abração Carlos, e essa dúvida é encaminhada para o profissional adequado. Então, é uma dúvida relacionada à fisioterapia, à medicina, à terapia ocupacional, à psicologia, envia direciona essa mensagem e o profissional responde. Tá? E o que que acontece? Nesse momento do Abraço Responde, esse profissional vai até o rádio, além dele responder essas perguntas que já foram recebidas, né, anteriormente, ele também responde a questões ao vivo. Então, isso também foi uma ação que aproximou mais ainda, né, os cuidadores, os familiares, desse apoio oferecido pelo Abraço São Carlos.
Ana, nesses tempos pandêmicos, né, em que as pessoas estão ainda com dificuldade de acessar presencialmente muitos serviços oferecidos aí em nossa comunidade, como as pessoas podem estarem tomando conhecimento dos serviços oferecidos pela Abras e conseguir, de alguma maneira, participar desses serviços? Explica aí para o nosso ouvinte as formas de contato, as formas de comunicação com a Abras.
No Instagram da Abras Regional São Paulo é @abras.regionalsaopaulo. Tem as informações de tudo que acontece no estado de São Paulo e também informações assim, por exemplo, a Sorocaba, qual que é o e-mail da Abras Sorocaba, se eles têm WhatsApp ou não, se eles têm Facebook. Então, essas informações... É importante que as pessoas busquem, né, nas redes sociais. Né? Ah, se eu não tenho, eu não uso a rede social, normalmente eu tenho um neto, um filho, um tio que usa. Né? Então, é importante eu tentar ao máximo buscar informações que estão sempre atualizadas nessas redes sociais. São Carlos, então, tem @abraçãocarlos, que é o Instagram, tem o Facebook Abração Carlos, tem o WhatsApp 996019075, tem o e-mail abraçãocarlos@gmail.com. Então, tem vários canais. Como São Carlos, tem várias outras subs ou grupos de apoio que também tem esses meios, né, de contato, tá? Para aproximar cada vez mais aí o cuidador, o familiar, ele conseguir ter, assim, que a sua dúvida, que a sua dificuldade seja acolhida, seja respondida. No site da Abras, é www.abrace.org.br, tem muita informação. Então, ela fala muito sobre o que é a doença de Alzheimer, quais os tratamentos, o que é cada área, né, de atuação pode agir, né, para cuidar da doença de Alzheimer. Tem vários manuais, tem alguns manuais que foram até elaborados aqui pela Abrace São Carlos, que dá muitas dicas de atividades para serem feitas em casa. Então, utilizando a música, utilizando a leitura e a escrita, utilizando a culinária, como estimular essa pessoa no seu dia a dia, né? Então, tem muito material que a pessoa acessa e ela faz uso dele para ter uma melhor compreensão, um melhor conhecimento sobre todo o processo aí da doença de Alzheimer.
Ana Trombella, agradecemos aí a sua participação, enaltecemos aí todo o trabalho desenvolvido por você e pela Abrace em prol aí da comunidade que sofre com essa doença que impacta terrivelmente as famílias, né? E a gente deixa aí a você com as suas considerações finais e mais uma vez parabéns e agradecemos a sua participação.
Eu só tenho a agradecer à Rádio Fiscar, especialmente ao Luiz Eduardo, né, que sempre apoiou as nossas ações, que sempre pronto aí para divulgar. E esse papel que é fundamental, né, levar a informação para a população. É um objetivo aí central, né? E eu só tenho a agradecer e me colocar à disposição. Os nossos canais todos aí de comunicação, como eu falei, a gente sempre responde, tá? Então, é isso. Que for possível, assim, a gente vai lutar sempre para saber o que é possível fazer, né? Para um cuidado melhor, tanto do paciente quanto do cuidador. Então, como agir, né? E como, o que oferecer, o que é possível, tá bom? Muito obrigada mesmo.
Querido e querida ouvinte da Rádio Fiscar, este foi mais um programa Papo de Geronto. Agradecemos a sua audiência. Esperamos você no nosso próximo encontro. Tchau.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo.
Você escutou Papo de Geronto, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.